Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. No quadro destas audições, na sequência da intervenção do Estado relativamente ao Banco Espírito Santo e designadamente à adoção de medida de resolução que levou à criação do novo banco, nesta fase com a Sra. Ministra é a primeira vez que a ouvimos no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. A Sra. Ministra esteve no Parlamento no dia 7 de agosto, mas no âmbito da Comissão Permanente, não no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. O que está em causa nesta audição, aliás, nas duas audições que hoje realizamos, bem como da terceira que, por decisão do Dr. Vítor Bento, não se concretizou, mas destas três audições aprovadas, tem a ver com as circunstâncias que determinaram a cessação de funções da administração presidida, do novo banco, presidida pelo Dr. Vítor Bento. Esta audição resulta de requerimentos do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu daria a palavra brevemente, primeiro à Sra. Deputada Mariana Bortágua, depois ao Sr. Deputado Miguel Tiago, para em dois minutos fundamentarem a razão que os levou a propor esta audição. Sra. Deputada Mariana Bortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Como o Sr. Presidente já tinha a oportunidade de explicar brevemente, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para a vinda da Sra. Ministra, assim como do Governador do Banco de Portugal, para tentar clarificar as razões que levaram à admissão da administração do Dr. Vítor Bento, nomeada 3 meses antes deste incidente ou da sua admissão. E fizemos-lo porque o próprio recusou-se a vir à Comissão e, portanto, não conseguimos ter nenhuma justificação por parte do próprio, a não ser alguns boatos que, convenhamos nestes casos, não são sempre o melhor conselheiro. E queremos clarificar uma situação em concreto, que é de que, para além da alteração de situação financeira interna do BES e que se veio a descobrir ao longo do tempo, e esses calendários já foram discutidos e continuarão a ser discutidos, se havia ou não uma discordância quanto à estratégia de médio prazo entre o Governo, Banco de Portugal e a administração liderada por Vítor Bento, nomeadamente entre uma valorização que, segundo sabemos, era a estratégia preferida por Vítor Bento e uma venda tão rápido quanto possível e que racionalmente é oposta à valorização de médio prazo, portanto venda tão rápido como possível, mesmo pôr em causa a valorização de médio prazo, defendida pelo Governo, pelo Banco de Portugal, e aliás houve várias declarações públicas de membros do Governo. Relacionada com esta divergência maior, gostaria de perguntar e clarificar se houve ou não houve uma reunião, tal como é noticiado em vários órgãos de comunicação social, entre o Dr. Vítor Bento e o Governo, onde a administração Vítor Bento terá dito ao Governo que preferia a recapitalização usando o dinheiro da Troika e o Governo, na altura, terá dito que isso não estava em cima da mesa, o que estava em cima da mesa era o fundo, tal como o conhecemos hoje, e perceber quando é que foi esta reunião, portanto, a partir do momento é que se começa a discutir a solução para o BES. Quando é que o Governo decide este modelo...
Deputada, queria concluir que está em causa é a fundamentação do requerimento.
Termino, Sr. Presidente. Perceber quando é que o Governo decide um modelo, e uma outra questão que aqui discutimos durante a manhã é se nessas decisões do modelo em que estaria necessariamente o Banco de Portugal, o Governo, a CMVM estava envolvida, porque não se percebe como é que se chega à sexta-feira sem que a CMVM saiba do que se passou, e portanto perceber este conjunto de decisões decorrentes da admissão de Vítor Bento e as razões que levaram a essa mesma admissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Igualmente, para fundamentar o requerimento aprovado, Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela oportunidade de poder os dois grupos parlamentares fazer essa fundamentação. Sra. Ministra, Srs. Deputados, julgamos que o requerimento é claro nos seus termos. No essencial, é importante conhecer as razões por detrás das alterações, não tanto pelas alterações de figuras que implicam, mas pelas alterações de estratégia que lhes possam estar subjacentes. E, nesse sentido, também apurar em que termos terá havido um pedido, uma solicitação ao Governo para reforço de capital com recurso a financiamento para recapitalização da banca, em que termos terá sido dada essa resposta e que implicações terá tido dessa resposta na alteração, quer da administração, quer de estratégia, e em que medida é que a alteração de estratégia está a salvaguardar, e é essa a questão fundamental que nos parece não estar respondida, bem pelo contrário, parece-nos que a situação agiganta as preocupações, que medidas estão a ser tomadas para salvaguardar o interesse público na gestão dos ativos do grupo, no caso do banco, nomeadamente quanto à estratégia para venda, que nos parece cada vez mais ser a pressa e o abandono da ideia da criação de valor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra deu-me nota que não faria intervenção inicial, pelo que passamos desde já à fase de debate, duas rondas, qual como na audição anterior, do Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba, por 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar a Sra. Ministra. Sra. Ministra, tem certamente conhecimento da capa de um jornal hoje que diz que a Direção-Geral da Concorrência foi informada no dia 30 de que ia haver uma intervenção, uma medida resolutiva no BES. A Comissão Europeia convenientemente já veio enquadrar essa informação, dizendo uma coisa espantosa, que é: adivinhámos que ia haver uma medida de resolução na quarta à noite. Portanto, a notificação é uma notificação meramente administrativa. Não sei o que isto quer dizer, não foram formalmente notificados, mas adivinharam. Portanto, começaram a trabalhar no dia 30 sem que aparentemente tivesse havido qualquer intervenção do Governo português. E só foram formalmente notificados do conteúdo da decisão depois de Marques Mendes. Portanto, na quarta-feira à noite adivinham, intuem, coisa que estranhamente a CMVM e outros investidores não fizeram. Portanto, intuíram que com aqueles resultados vinha aí resolução, certamente, e portanto inseriram uma notificação administrativa. Passou sexta-feira, quando foi alegadamente tomada a decisão, sábado, ou sexta até, Marques Mendes foi devidamente briefado ao ponto de ter apresentado detalhadamente na televisão tudo o que se ia acontecer, tudo o que se ia passar, mas a Comissão Europeia só foi notificada no domingo. E o que eu pedi à Sra. Ministra das Finanças era que nos explicasse um bocadinho o que é que se passou aqui. O Governo português notificou ou não na quarta-feira à Comissão Europeia? Se sim, de que modo? O que é que disse? Porque nós temos de perceber de uma vez por todas o que é que se passou. E o Governo, por muito que se tente esconder detrás do biombo do Sr. Governador, é parte, foi obviamente que foi parte ativa em todo este processo. Se não notificou na quarta-feira, nem fez nada, nem enviou nenhuma informação à Comissão, uma coisa fez seguramente, que foi um Conselho de Ministros extraordinário na quinta-feira de manhã, em que fez alterações legislativas para permitir a intervenção que veio ocorrer posteriormente. Então, Sr. Ministro das Finanças, qual foi a sua intervenção neste processo? Houve ou não uma decisão antes do dia 30 na qual participou o Ministério das Finanças? No dia 30 foi ou não notificada a Direção-Geral da Concorrência? Isso sim, de que forma e o que é que notificaram? Portanto, Sr. Ministro das Finanças tem que esclarecer exatamente o que é que se passou aqui, porque há um facto que nós sabemos e esse é indesmentível. Na quinta-feira de manhã, no dia 31, o Governo, em articulação, supõe-se, com o Governador do Banco de Portugal, preparou uma intervenção que só foi posteriormente comunicada ao mercado, e isso teve custos, teve tantos custos e tantos problemas que neste momento está um processo, foi aberto um processo pela CMVM por insider trading e por utilização de informação privilegiada. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, o que é que se passou exatamente durante estes dias e qual foi a intervenção do Sr. Ministro e do seu Ministério e do Governo? O segundo ponto tem a ver com a famosa frase de que isto não tem custos e que não há dinheiros públicos, quem paga é a banca. Em primeiro lugar, mesmo que pague a banca, parte da banca é pública. A Caixa de Depósitos tem uma cota de 26% ou 27% do fundo, agora não sei exatamente o valor, e portanto, pelo menos mais de um quarto do custo a existir será sempre suportado pelos contribuintes, pela Caixa Geral de Depósitos. Eu bem sei que a senhora ministra tem sempre tentado passar isto, passar a bola para o governador, mas há decisões aqui que são suas. A senhora ministra é que por despacho determina os pagamentos extraordinários da banca para o fundo. Eu faço a mesma pergunta que fiz ao senhor governador. A senhora ministra não tem responsabilidade de supervisão, portanto não cabe, pelo menos não tem uma responsabilidade direta na manutenção da estabilidade do setor financeiro, mas decisões que cabem a si e só a si podem ter impacto na estabilidade do setor financeiro. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia é, na eventualidade do banco não ser vendido pelo valor da injeção de capital, tudo indica que isso não acontecerá e, portanto, tudo indica que o fundo de resolução terá uma perda. Já sei que a senhora ministra vai dizer que no limite ela é assumida pelo setor financeiro, é certo, mas em que modos é que tal será feito? A senhora ministra vai, para salvaguardar os contribuintes, por despacho, impor o pagamento integral da perda que o fundo assumirá? Vai fazer isso? Em que termos é que o fará? Acha que o setor financeiro português neste momento está nas condições de cobrir essa perda de imediato, desonerando os contribuintes? Qual o impacto disso na estabilidade financeira? Qual o impacto disso na economia portuguesa? Qual o impacto disso no financiamento da economia portuguesa? Isto são tudo matérias, Sra. Ministra, que obviamente responsabilizam o Governador do Banco de Portugal, mas responsabilizam também o Governo e a Sra. Ministra, quem no Governo tem o pelouro, ou tem responsabilidade nestas matérias. Sobre a saída de Vítor Bento. Sabemos que Vítor Bento foi nomeado antes da intervenção, sabemos que entrou no banco com uma missão, que era garantir a viabilidade médio e longo prazo do banco, e depois, com a medida de resolução, o banco mudou de natureza, passou a ser um banco de transição e, portanto, a missão de Vítor Bento necessariamente também mudou. E, como disse aqui os meus colegas deputados do PCP e do Bloco antes, aparentemente o Vítor Bento estava interessado noutro modelo e tinha entrado no banco com uma ideia diferente para o banco. Esse modelo mudou e aquilo que parece importante o Governo esclarecer é se foram dadas ou não orientações para uma venda rápida, porque há pelo menos uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro dando a entender que ou a gente vende isto rapidamente ou está tudo, ou isto corre mal. Não me lembro exatamente das palavras do Primeiro-Ministro, mas foi isto tem que ser vendido quanto antes. E cada dia que passa sem que se venda ao banco, o banco deteriora-se. Ora, isto não é propriamente a intervenção, não foram exatamente estas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, mas foi o significado do que disse. Temos que vender isto rápido, porque se não vendemos isto rápido, o custo será maior. E o Sr. Ministro, não parece ser uma declaração muito responsável por parte do Primeiro-Ministro, dizer que ou se vende rápido ou isto corre mal, é uma declaração que imediatamente deteriora o valor do banco. Mas, Sra. Ministra, como responsável ou corresponsável pelo Fundo de Resolução, a Sra. Ministra tem uma palavra a dizer sobre o modo como isto é vendido. Aliás, dado que o dinheiro que lá está é do Estado, e não consta que seja do Governador do Banco de Portugal nem do Banco de Portugal, e a própria organização do Fundo mostra que o responsável último é a Sra. Ministra das Finanças, é quem determina os pagamentos extraordinários que tenham que ocorrer, os seus montantes. Não acha, Sra. Ministra, que quem devia andar a vender o banco era a Sra. Ministra e não o Governador? É que o Governador tem um conflito de interesses. O modo como vende e a rapidez com que vende tem implicações para os outros bancos e, como o Sr. Governador tem que assegurar pela estabilidade financeira, pela saúde do setor financeiro como um todo, há aqui um conflito de interesses. Já a Sra. Ministra e o Estado português são acionistas. O fundo é que é o acionista, mas o fundo é uma entidade pública consolidada nas contas públicas, já tivemos essa discussão e, portanto, aquilo é dinheiro dos contribuintes. Sra. Ministra das Finanças, em que condições é, quais são os critérios de venda do banco, que cenários é que se prevêem, ou privilegia-se uma venda à aposta ou venda do banco como um todo e, portanto, vamos continuar a ter um banco a operar no setor financeiro português ou vai ser absorvido por outros bancos? Se for absorvido por outros bancos, qual o impacto que isso pode ter na concessão de crédito à economia e nas condições de financiamento da economia portuguesa? São um conjunto de informações que, obviamente, que também são da responsabilidade do Sr. Governador, mas há umas que são específicas e únicas do seu Ministério e que eram importantes serem dadas a este Parlamento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu ouvi com atenção as questões, mas tive o cuidado de ler os requerimentos para a minha audição nesta comissão e nesses requerimentos não encontro uma boa parte dos assuntos que foram aqui suscitados. reconheço que a questão que se colocou com uma notícia que saiu nos jornais esta manhã é de atualidade. Respondendo ao Sr. Deputado João Galamba, que achou estranho o comunicado da Direção-Geral de Concorrência, o Sr. Deputado terá de perguntar à Direção-Geral de Concorrência ou pedir esclarecimentos adicionais. Eu não sei, não conheço as razões da autoridade da Direção-Geral de Concorrência dos termos do comunicado. O que eu sei é que o Governo teve conhecimento da decisão de resolução do Banco Espírito Santo, eu, claro, o Sr. Governador do Banco de Portugal, na tarde da sexta-feira, dia 1 de agosto, os nossos contactos, os contactos do Ministério das Finanças com a Direção-Geral da Concorrência começaram no dia 2 de agosto, presencialmente com uma pessoa da Direção-Geral da Concorrência que se deslocou a Lisboa para acompanhar o processo de resolução. Os nossos contactos com a Direção-Geral de Concorrência sobre esta matéria iniciaram-se no dia 2 de agosto e a comunicação, ou a notificação, foi feita no dia 3 de agosto, como é, aliás, do conhecimento público, e são única e exclusivamente estes os contactos que o Governo teve com a Direção-Geral da Concorrência sobre essa matéria. Iniciaram-se no dia 2 de agosto, presencialmente em Lisboa, com a representante da Direção-Geral da Concorrência, que se deslocou a Lisboa para acompanhar o processo durante esse fim de semana. Portanto, não houve nenhuma notificação, troca de informação, contacto de qualquer forma com a Direção-Geral da Concorrência por parte do Ministério das Finanças antes do dia 2 de agosto. Quanto às questões que o Sr. Deputado colocou sobre a saída do Sr. Dr. Vítor Bento e dos restantes membros do Conselho de Administração que o acompanhavam, os motivos alegados pelo Sr. Dr. Vítor Bento são do conhecimento público, foi tornada pública uma carta que o Sr. Doutor escreveu aos colaboradores do Banco Espírito Santo no momento da saída, em que entendia que não se sentiam, ou que a administração entendia não se sentir vocacionada para a tarefa que se colocava à frente face à mudança de circunstâncias. Eu quero dizer aqui publicamente que foi muito importante, foi fundamental para a estabilidade do sistema financeiro português, que a administração que tinha sido nomeada pelos anteriores acionistas tenha aceito continuar à frente do novo banco quando foi tomada a medida de resolução. Teria sido certamente muito dramático se tivéssemos tido, para além de uma situação que já de si é difícil em termos de resolução, uma dificuldade de identificar quem estava à frente dessa instituição. Essa gratidão por esse sentido de responsabilidade é devida ao Dr. Vítor Bento e aos restantes membros da equipa que aceitaram ficar na instituição, manter a credibilidade, a segurança de depositantes e todos aqueles que tinham interesse direto em perceber o que aconteceria ao banco. Entretanto, entenderam sair, comunicaram essa decisão ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal procurou nomear uma outra administração, esta decisão foi apresentada ao Conselho Diretivo do Fundo de Resolução e a minha representante no Conselho Diretivo do Fundo de Resolução votou favoravelmente a proposta apresentada pelo Banco de Portugal. E este é o envolvimento do Ministério das Finanças relativamente a esta questão. Quanto à questão da venda, se a venda deve ser rápida ou se não deve ser rápida, não cabe ao Governo, e não o fez de todo, atribuir qualquer mandato à administração do banco, nem à administração do novo banco, que foi nomeada no dia 3 de agosto, nem à administração atual, que foi nomeada mais recentemente. Não cabe ao Governo atribuir mandato. Aquilo que eu já tive a ocasião de dizer, e que o Sr. Primeiro-Ministro também disse, é que estamos a falar de uma instituição de transição que, de acordo com os termos da própria notificação que foi feita à Direção-Geral da Concorrência, tem uma vida máxima de 2 anos, portanto não é o modelo de resolução, a criação de uma instituição de transição não é compatível com um cenário de alteração das circunstâncias do banco num médio prazo de 5 ou 6 anos, não é compatível com o modelo da resolução. Nesse sentido, uma instituição de transição é algo que deve permanecer nas mãos do Fundo de Resolução pelo tempo estritamente necessário a que se faça uma venda em boas condições, ou seja, nunca ninguém disse que o banco deveria ser vendido à pressa ou ao desbarato. O que se diz é que no prazo mais curto possível, que seja que o prazo seja o mais curto possível para vender o banco em boas condições competitivas para ser a melhor solução, é assim que se deve proceder, porque o enquadramento da resolução determina que a instituição tem uma vida máxima de 2 anos. E esse é o enquadramento e, como tal, a venda deve ser rápida, mas rápida não significa nem à pressa, nem ao desbarato. Significa apenas que não podemos estar a pensar em planos de revitalização do banco a 5 ou 6 anos, porque não são compatíveis com este enquadramento. É uma instituição de transição. Então só. Quanto à questão da modalidade de venda, é muito claro na legislação que a autoridade de resolução é o Banco de Portugal. E é o Banco de Portugal que, enquanto autoridade de resolução, tem a competência atribuída pela lei para fazer a venda da instituição. Como tal, não cabe ao Governo fazer a venda da instituição, cabe ao Banco de Portugal liderar esse processo, desculpa, e quando houver propostas que necessitem de ser validadas, votadas no Conselho Diretivo do Fundo de Resolução, pois a representante do Ministério das Finanças votará de acordo com aquela que for a orientação do Governo. Em qualquer caso, eu gostaria de referir que o voto do representante do Ministério das Finanças no Fundo de Resolução é um voto entre os 3 membros do Conselho Diretivo do Fundo de Resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Dar nota, em primeira questão, agradecer a presença da Sra. Ministra, portanto, porque pensamos que é um momento relevante a resposta a estes requerimentos, mas eu penso que aquilo que tem sido tratado nestas audições, portanto, tem ido muito para além daquilo que são requerimentos, portanto, penso que nós vamos ter oportunidade ao longo e no futuro, portanto, vamos ser exigentes, digamos assim, em termos do esclarecimento de todas as situações, aos diferentes níveis, mas neste momento penso que as questões restringem-se um pouco e gostaria de colocar à Sra. Ministra, portanto, a principal pergunta que colocaria à Sra. Ministra era o papel do Governo neste processo, portanto, em termos da nomeação do Dr. Vítor Bento portanto, para o BES. Portanto, a questão da adesão à resolução, o porquê da resolução do banco, o porquê ou participação ou papel que o Governo possa ter tido na admissão do Dr. Vítor Bento, portanto, e da administração da atual, da nova administração do novo banco. Portanto, essencialmente ao nível daquilo que é o papel que o Governo possa ter ao nível destas matérias, para nós são relevantes. Porque temos vindo a ouvir falar ao longo da manhã do momento da decisão. Eu penso que é importante o momento da decisão, mas também, aliás, se o Sr. Ministro me permite, eu penso que o momento da decisão do Governo vem um pouco atrás. Portanto, eu penso que o momento da decisão do Governo vem quando é, no quadro legislativo do país, é definida a nova abordagem do Banco de Portugal em relação àquilo que é a intervenção do Banco de Portugal. Portanto, eu penso que essa intervenção legislativa foi feita em 2012, portanto, ela própria define aquilo que é e o ponto de partida para esta situação, porque quando agora se discute o momento da decisão, esquecemos que qualquer decisão não emerge num momento, portanto, não é de geração espontânea. Portanto, seja qual for as decisões que têm que ser tomadas, é necessário preparar todas as decisões. Portanto, e penso que muitas das vezes, aqui ao longo do debate, estamos a olhar para o momento da decisão como se fosse um momento único, constituído só por aquela própria decisão, quando ela envolve muitos momentos anteriores de que vai resultar essa proposta de tomada de decisão, mas que é necessário ter os instrumentos da decisão prévios a essa própria decisão. Portanto, era um pouco esse comentário que eu gostaria da Sra. Ministra, portanto, em termos da decisão, portanto, se da parte do Governo, quando é que, ainda sem olhar objetivamente a esta situação, portanto, esta é uma situação que surge ao longo do percurso, quando é que é, digamos, a intervenção do Governo. Portanto, perceber quando é que de facto existe a intervenção do Governo. Se é agora, seja dia 1, seja dia 31, seja dia 4, ou se começou exatamente há 2 anos, quando foi reformulado esta abordagem em relação a estas questões. Depois, lateralmente, digamos assim, esta seria a principal questão, portanto, perceber como é que tem sido o relacionamento do Governo com o Banco de Portugal ao longo deste processo, portanto, qual tem sido o apoio que tem sido dado e solicitado e prestado ao Banco de Portugal. Portanto, ao longo de todo este processo que, digamos assim, tem as suas próprias dinâmicas, tem dinâmicas muito próprias que resultam exatamente da matéria em causa, portanto, daquilo que é, ou que poderia ser, por exemplo, uma onda e um choque desordenado em relação ao sistema financeiro e o impacto que poderia ter na economia, na vida dos portugueses, portanto, e perceber se de facto foi conseguido esse objetivo, portanto, da existência de mecanismos a priori que permitissem que neste momento, e muitas das vezes tem sido questionado ao nível dos partidos da maioria versus os partidos da oposição, que não existe da parte da oposição alternativas àquilo que foi apresentado e àquilo que foi construído. Portanto, e esta é de facto a melhor resposta que pode ser dada, é que de facto existiam mecanismos que permitiam ter uma solução neste momento. O que é que aconteceria se de facto não têm existido previamente estes mecanismos que salvaguardariam esta situação, se o país fosse confrontado com uma situação desta dimensão, sabendo nós como o Banco Espírito Santo tinha peso na economia, na sociedade portuguesa? Portanto, o que é que poderia ter acontecido se de facto houve uma prévia adequação das respostas em situações semelhantes? Portanto, sendo certo que todos nós temos consciência que o mercado financeiro viveu momentos de instabilidade, digamos assim, universais a todos os níveis, portanto, eu penso que de facto esta é uma questão de não só menos importância, portanto, em termos daquilo que foi uma preparação de uma decisão. Tão importante como a decisão que é tomada é ter os instrumentos adequados no momento da decisão. Portanto, de facto, aquilo que nós precisamos, e penso que o Governo tem que trabalhar para isso em termos de quadro legislativo, é precisamos de bancos saudáveis, precisamos de uma economia saudável, que é um pressuposto indispensável, e já agora, lateralmente, também, quem é que vai suportar estes custos, portanto, é reforçar também esta questão, portanto, daquilo que é a visão que o Governo em termos daquilo que vai ser o custo final para o contribuinte. E, por outro lado, e a questão final, a questão que tem sido muito debatida, a questão da venda com data marcada. E há pouco estava a ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista com a questão da venda com data marcada, portanto, e o que seria constrangedor e o que seria de, digamos assim, menorizar a posição negocial, e eu não resisto a recordar, por exemplo, quando foi a questão do regresso aos mercados, a preocupação que o Partido Socialista teve em não ser cumprida uma data de regresso aos mercados, portanto, na altura não percebeu o Partido Socialista que, de facto, estar a marcar data para regressar aos mercados era contraproducente. Mas agora invoca exatamente o mesmo ponto em sentido contrário. Portanto, eram essencialmente estas três notas que eu queria deixar à Sra. Ministra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o papel do Governo no processo de nomeação, como eu já tive a ocasião de responder ao Sr. Deputado João Galamba, é de quando a proposta que é apresentada pelo Banco de Portugal é levada ao Conselho Diretivo do Fundo de Resolução, o Governo aprovar ou não aprovar, portanto exercer o seu direito de voto nesse Conselho Diretivo relativamente à proposta que é apresentada, e de facto a minha representante no Conselho Diretivo do Fundo de Resolução aprovou a nomeação do Dr. Vítor Bento e restantes elementos da equipa no dia 3 de agosto na sequência da resolução para integrar o Conselho de Administração do novo banco, e aprovou igualmente a proposta do Banco de Portugal dos atuais membros do Conselho de Administração que foram convidados e vieram a ser nomeados, vieram convidados pelo Banco de Portugal na sequência da demissão da administração até então em funções. A questão do momento da decisão, esclarecendo, e embora eu me pareça, Sr. Deputado, que isto extravasa o âmbito daquilo que são os requerimentos para esta Comissão, e nós teremos certamente amplas oportunidades de fazer esse debate em sede de Comissão de Inquérito, porque ela está constituída e parece-me que é nessa sede que todas essas questões deverão ser com vantagem debatidas. A questão do enquadramento legal daquilo que podem ser as intervenções em instituições financeiras é algo que tem vindo a mudar significativamente no contexto europeu e com o seu reflexo na legislação nacional, naturalmente. A decisão de conferir ao Banco de Portugal os poderes de autoridade de resolução como refere bem, é uma decisão que já vem de há mais tempo, de 2012, que da criação do Fundo de Resolução resulta de uma adaptação do enquadramento jurídico nacional àquilo que é o enquadramento jurídico europeu atualizado, sequência da decisão, das decisões tomadas ao nível europeu, de que as intervenções no sistema financeiro para o futuro deveriam sempre salvaguardar os contribuintes e daí que tenham sido impostas medidas em que acionistas, credores subordinados têm de suportar em primeira linha as perdas que decorram de intervenções em instituições financeiras. Portanto, isso é um enquadramento europeu que foi transposto para a legislação nacional. E o Governo deu vários passos, naturalmente em coordenação com o Banco de Portugal e também em transposição de diretivas europeias, para que esse enquadramento fosse adequadamente transposto para a legislação nacional. E, aliás, o diploma que foi aprovado no Conselho de Ministros de quinta-feira, dia 30 de julho, é uma clarificação desse regime, não é uma determinação de qualquer sentido de decisão e não haveria nenhum impedimento legal a que a decisão fosse tomada mesmo sem aprovação desse diploma. É uma clarificação para que haja uma maior certeza jurídica das decisões, sendo certo que com a apresentação de resultados do Banco Espírito Santo, se sabia que se estava numa situação em que alguma solução de capital haveria de ter de ser tomada, preferencialmente com capital privado, mas era preciso que todo o enquadramento estivesse devidamente definido e clarificado para que os instrumentos estivessem à disposição quando a decisão tivesse de ser tomada. A decisão foi tomada pelo Banco de Portugal no âmbito dos poderes que a lei lhe confere e o Governo acompanhou a situação e recebeu a informação, eu em particular, do Sr. Governador do Banco de Portugal, que a decisão tinha sido tomada na sequência da teleconferência com o Banco Central Europeu, que inviabilizava na prática que houvesse mais tempo para procurar outro tipo de soluções, nomeadamente de capital privado. Portanto, os mecanismos legais foram sendo preparados ao longo do tempo, a lei vai sempre sendo ajustada e melhorada em função daquilo que é a evolução das circunstâncias e a aprendizagem que se vai tendo, e é natural que o enquadramento legislativo venha a ter atualizações futuras, é, aliás, positivo que assim aconteça, mas, de facto, os poderes do Governo nesta matéria e os poderes do Banco de Portugal estão claramente definidos na lei. O mecanismo de resolução está previsto na legislação, que foi aprovada, aliás, no Parlamento. O Banco de Portugal é a autoridade de resolução e tem o poder para tomar estas decisões e foi isso que, de facto, aconteceu. A questão da substituição das administrações é, no âmbito deste contexto de autoridade de resolução, também uma competência do Banco de Portugal, que é depois validada pelo Fundo de Resolução, onde há uma representante do Ministério das Finanças. Muito obrigada.
Obrigado. Passamos agora ao CDS. Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra das Finanças e dizer-lhe que, naturalmente, que o CDS considera todo o assunto do BES um assunto com bastante gravidade e, portanto, não deixaremos de o acompanhar e de nos debruçar sobre ele. Também para lhe dizer que muitas das perguntas que tinha para lhe fazer e que certamente dei de fazer no futuro, quer sobre o passado e sobre aquilo que é a fita do tempo, como agora se diz, de todo este negócio, quer até daquilo que foi a tomada de decisão no negócio e o papel do Governo, certamente serão feitas, mas serão feitas na Comissão de Inquérito. E não me parece e não nos parece que seja boa ideia estar quase a fazer-lhe perguntas que depois terão necessariamente que ser repetidas para que possam fazer parte do espólio dessa comissão. Lá é o local para as fazer e é lá que as faremos. Em todo caso, também não podemos deixar de dizer que nos parece que neste momento as pessoas estarão mais preocupadas com o futuro. E também não deixo de registar que em relação à questão concreta da demissão da administração, o problema parece, pelo menos naquilo que será mais aparente, estar ultrapassado, até pela escassez de perguntas sobre esse tema em concreto que fizeram à Sra. Ministra. E, portanto, a primeira questão que lhe perguntava era sobre o presente e sobre o futuro do BES, se temos razões para acreditar que o problema possa estar bem encaminhado. E também não queria deixar de lhe dizer, em nome do CDS, que que aquilo que foi o papel do Governo e a solução que o Governo apoiou, que é a solução do Fundo de Resolução, tem a nossa total concordância. Não porque, como certamente a senhora Ministra é a primeira pessoa a dizer, seja uma solução perfeita, porque infelizmente para situações como aquela com que infelizmente nos deparamos no BES, não há soluções perfeitas. Mas há as melhores soluções no concreto. E não deixa também de ser de registar que muitos daqueles que criticam a solução e que criticam a senhora Ministra depois também não, com raras exceções, não sejam capazes de apontar outras propostas concretas e outras soluções concretas. É precisamente porque as alternativas, sejam elas a nacionalização pura e simples, sejam elas, por exemplo, deixar falir o banco, todas elas teriam resultados muito mais lesivos, quer para os depositantes, quer para os contribuintes, quer também até para toda a estabilidade do sistema. Dito isto, não lhe vou perguntar como perguntei ao Sr. Governador sobre o que era uma venda à pressa e a diferença entre vender o mais depressa que seja possível em boas condições e estar a vender ao desbarato, porque creio que a Sra. Ministra já explicou e explicou bastante bem essa matéria. Nós não estamos a falar em vender o BES ao desbarato, estamos apenas a falar numa solução que é transitória. Ora, soluções transitórias não são para durarem uma década, são para durarem um tempo relativamente curto até se poder resolver o assunto. O que eu lhe perguntava em relação à admissão do Dr. Vítor Bento, aquilo que parece ter acontecido é que a situação e a transitoriedade da solução não se compaginavam com aquilo que era, tanto quanto se percebe, a visão deste Conselho de Administração. O que eu lhe perguntava era o seguinte: sendo isso obviamente possível e visível, e não estando em causa de maneira nenhuma a capacidade profissional deste Conselho de Administração e do Dr. Vítor Bento, como é óbvio, não é isso que está em causa. Mas, em todo caso, eles aceitaram um primeiro convite, que de facto é para um projeto completamente diferente, mas depois aceitam um segundo convite, que é para este projeto desta solução transitória. O que eu lhe perguntava é se, de algum modo, isto não foi claro para a Administração. Ou seja, quando esta solução é concretizada e a Administração se mantém, se não foi claro desde o início para este Conselho de Administração que a solução que estava em cima da mesma era esta mesma e não outra qualquer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu também concordo com a Sra. Deputada que temos todos genuinamente preocupações com o futuro e queremos acautelar, porque é do interesse comum que as soluções que vierem a ser encontradas para o novo banco serão as melhores, tanto quanto é possível compreender, e até porque é público, a questão da transição entre administrações parece de facto estar ultrapassada, ou seja, aquilo que podemos observar é que não houve instabilidade associada à transição das administrações e, portanto, o processo estará a decorrer dentro da normalidade e dentro daquilo que seria de esperar. E, de facto, a Sra. Deputada tem razão, a solução da resolução não é perfeita. Perfeita era não ter tido o problema, mas infelizmente essa não foi uma escolha que tivéssemos. E, portanto, de facto, a resolução, dadas as condicionantes, o enquadramento, aquilo que estava efetivamente disponível nos termos da lei, era a melhor. A questão da venda à pressa, e eu já tive a ocasião de responder a essa questão, há um elemento adicional que me parece muito relevante, que é, até que o novo banco seja vendido, mantém-se a incerteza sobre o valor dessa venda, ou seja, mantém-se a incerteza sobre um eventual valor que ficará para ser assumido como responsabilidade pelas restantes instituições financeiras do sistema. Eu não vou aqui especular se o valor é superior ou inferior a 4.900 milhões de euros, até porque tenho muito cuidado, e o Sr. Deputado João Galamba tinha referido o cuidado que é preciso ter para não desvalorizar a instituição como tal. Eu não vou aqui dizer que ela vale menos do que o valor que lá foi colocado. O que eu estou a dizer é que, até que a instituição seja efetivamente vendida, podemos todos, em particular os mercados, podem especular sobre por que valor irá ser vendida e que eventuais responsabilidades serão assumidas pelas restantes instituições financeiras. E a incerteza em mercado é sempre pior do que qualquer cenário. Como tal, essa é uma razão adicional para que a venda deva ser mais rápida e não mais demorada, até porque, entre outras vantagens, esclarece esta incerteza que impende sobre o sistema financeiro português. A senhora deputada disse que, relativamente à admissão do Dr. Vítor Bento, que parecia ter acontecido, que o horizonte que se colocava era diferente. A senhora deputada, eu também poderei dizer o que é que parece ter acontecido, lendo a carta que foi tornada pública, que o Sr. Dr. Vítor Bento escreveu aos colaboradores do Novo Banco, porque o Sr. Dr. Vítor Bento não me comunicou a mim a sua admissão, comunicou ao Governador do Banco de Portugal e não me cabe a mim especular sobre as razões que outras pessoas terão. Reitero que foi muito importante e foi, de facto, uma atitude de grande responsabilidade que a então administração tenha aceito ficar depois da resolução. Se tivessem saído nesse momento, nós podíamos ter tido um cenário de instabilidade financeira com consequências muito graves, mas isso não obriga, naturalmente, aquela administração ou qualquer outra a manter-se indefinidamente em funções. Aquilo que coube ao Banco de Portugal foi, tomando conhecimento da decisão do Dr. Vítor Bento, encontrar uma administração que substituísse e, repito, parece-me que a solução terá sido boa porque o processo se fez sem perturbações de maior e está a decorrer daquilo que, de acordo com o previsto. Quando a senhora deputada me pergunta se a alteração de mandato não foi clara para o Conselho de Administração, senhora deputada, o Governo não deu nenhum mandato, como não tinha de dar, portanto, eu não estou em condições de lhe responder se a alteração de mandato foi ou deixou de ser clara. Não fui eu que o atribuí e não discuti esses termos com a administração que, entretanto, saiu, portanto, não tenho resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra, era o momento em que ia dar a palavra nos termos
habituais. Pensei que iria utilizar neste momento a palavra nos termos habituais, mas antes disso peço
tem
que
a palavra,
me dê a oportunidade de fazer uma interpelação à mesa no sentido de solicitar à mesa que para o andamento dos nossos trabalhos e a sua consequência possam ser disponibilizados à Comissão os documentos relativos à comunicação da DGCOM que nos temos vindo a referir. E nesse sentido, solicitar à mesa que distribua aos membros da Comissão, através dos meios que estejam à sua disposição, a notificação enviada à DGCOM no dia 30 de julho de 2014. Há uma notificação que presumimos, tendo em conta que a própria Comissão diz que foi feita nos termos do artigo 107, número 3, a linha B, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e que esse artigo remete para uma comunicação com origem num Estado-membro, a solicitar então que nos seja distribuída essa notificação, bem como o texto da decisão que terá sido tomada no dia 3, domingo, portanto logo no dia a seguir provavelmente à tal reunião que a Senhora Ministra teve com a representante da DGCOM no sábado, dia 2, em Portugal. Uma coisa é certa, os contactos não se iniciaram a dia 2, por vezes as evidências são tão claras que quase não justificam mais Sou ilustração, deputado. Mas no caso a seriedade
Sou justifica. Deputado, sim, sim. Vamos separar a fase de interpelação à mesa da fase de intervenção nos termos
habituais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sobre os elementos requeridos, a mesa fará o que é habitual, isto é, neste momento não dispõe dos mesmos, fará as diligências que estiverem ao seu alcance para aceder a essa informação e, nessa medida, naturalmente, disponibilizá-la aos senhores deputados. Quero usar da palavra nos
termos habituais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, ainda antes e já fazendo uso do meu tempo, aproveito para dizer que um dos documentos está ainda sob algumas proteções de confidencialidade e julgo que a Assembleia da República tem condições para lidar com documentos com natureza protegida nesses termos. Senhora Ministra, sobre o requerimento propriamente dito, e nós julgamos que, aliás, nos termos daquela intervenção inicial que fizemos do Grupo Parlamentar do PCP, os termos ficam claros, mas há algumas questões que gostávamos de colocar para que a resposta também pudesse ser clara, já que abdicou da sua intervenção inicial. Senhora Ministra, a primeira pergunta é que mandato específico tinha o Vítor Bento? Qual era o mandato que lhe estava atribuído no quadro da responsabilidade como Presidente na altura ainda do BES e depois com a passagem para o Novo Banco. O que terá mudado, e admitimos eventualmente que certamente mudou, na orientação que o Governo nesse momento passa a Vítor Bento. Em segundo lugar, Sra. Ministra, para que fique claro, quem é que manda no novo banco? Há pouco o Banco de Portugal, ainda sobre uma questão que o meu camarada Bruno Dias colocava, dizia que o Banco de Portugal não tinha nada a ver com as opções do novo banco. Esperemos que o Governo não diga o mesmo, porque senão ficamos ainda mais preocupados, porque se ninguém manda no novo banco, tendo em conta que o acionista é exclusivamente público e é o Estado, então aquilo que ficamos a saber é que o Estado deposita aleatoriedade total e arbitrariedade total, independentemente do interesse público, nas mãos de uma administração nomeada pelo Banco de Portugal e pelo Governo. E, portanto, a questão é simples, é quem é que manda, quem é que dá as orientações e quem é que assume as responsabilidades políticas de cada um dos atos da administração do novo banco. Porque, tendo em conta o grau de intervenção a que nos estamos a referir, é importante também ter a consciência de qual é o grau de compromisso de cada uma das instituições da República, nomeadamente do Banco de Portugal e do Governo, através do meio das finanças. Pergunto-lhe ainda, Sra. Ministra, como está o Governo a avaliar ou a preparar a avaliação das eventuais perdas de acionistas que terão de ser compensadas pelo Fundo de Resolução nos termos da lei portuguesa, caso a resolução implique perdas superiores à liquidação? Que avaliação está a ser feita das potenciais indenizações, se é que pode decorrer daqui indenizações? Mas é preciso avaliá-las e é preciso saber como é que o Governo está a acompanhar esse processo e que entidades está a preparar para fazer essa avaliação. O Banco de Portugal disse-nos apenas que era, o Sr. Governador do Banco de Portugal acabou de nos dizer apenas que seria uma entidade independente. Era importante nós termos conhecimento de como é que está a ser avaliado, como é que estão a ser avaliados todos esses valores, porque na medida em que eles podem vir a implicar o fundo de resolução, que é dos portugueses, que é de capital público. Ainda sobre o acompanhamento que o Estado português tem vindo a fazer da situação e porque julgamos que isto se pode relacionar e que cabe nos termos do requerimento que foi apresentado, portanto, escusamos de estar a ultrapassá-lo para esta pergunta que lhe farei, julgo eu, qual é o acompanhamento que o Estado português tem vindo a fazer para salvaguardar e acautelar o interesse nacional da gestão ou venda ou alienação ou pulverização dos ativos do grupo, ainda que ocorram, por exemplo, como o processo de tipo insolvência que decorre no Luxemburgo, e de que forma é que o Governo tem vindo a acautelar precisamente o interesse nacional. É porque se tem perante essa gestão dos ativos o mesmo tipo de preocupação que tem para com aquele que lhe está confiado, que é o banco, isso também nos levanta às maiores preocupações, porque aquilo que verificamos é que, independentemente de não conhecermos exatamente qual era a primeira orientação de Vítor Bento, aquilo que vamos vendo agora é que a orientação do Governo é claramente libertar-se o quanto antes deste banco, independentemente do valor que ele possa ter perdido ou do valor que poderia ter vindo a ganhar. Isso é, uma vez mais, colocar em risco o interesse nacional e é, uma vez mais, atravessar o Estado em nome de banqueiros, sem nunca tomar a decisão que se impunha neste momento, que era assegurar o controle público da banca e do setor financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu bem sei que foi uma interpelação à mesa, mas gostaria de reiterar, não há qualquer notificação do dia 30 de julho à Direção-Geral da Concorrência. As notificações à Direção-Geral da Concorrência são da competência do Governo, porque quem notifica a Direção-Geral de Concorrência são os Estados-membros, e não há, Sr. Deputado, qualquer notificação do Governo português à Direção-Geral de Concorrência no dia 30 de julho. A notificação é feita no dia 3 de agosto e os contactos, repito, iniciaram-se no dia 2 de agosto entre o Ministério das Finanças e a Direção-Geral de Concorrência nesta matéria. Quanto à questão do mandato específico que tinha o Dr. Vítor Bento, eu mais uma vez aqui reitero que nem enquanto Presidente do Conselho de Administração do BES, nem enquanto Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, o Dr. Vítor Bento recebeu mandato do Governo, porque não tinha de receber mandato do Governo. Enquanto Presidente do Conselho de Administração do BES recebeu mandato dos seus acionistas, enquanto Presidente do Conselho de Administração do novo banco, que é uma instituição de transição criada no contexto do mecanismo de resolução, recebe as orientações do Banco de Portugal, que, repito, é a autoridade de resolução, com competência formal e legal para definir os termos do mandato. Aquilo que é do conhecimento público, aliás, relativamente à instituição e à questão da venda, é, como já tive aqui a ocasião de explicar, a necessidade de, dentro daquilo que sejam os procedimentos necessários para assegurar uma venda competitiva e que maximize o valor, que se processe no prazo de tempo mais curto possível. As modalidades, a lei permite que sejam várias modalidades, será avaliado pelo Banco de Portugal quais são as modalidades mais adequadas e o Governo naturalmente acompanha esta matéria. O Governo acompanha e reúno regularmente com o Sr. Governador do Banco de Portugal, que me mantém a par dos desenvolvimentos, falamos sobre as questões do que são a evolução do novo banco e vamos acompanhando, como é nosso interesse e como é nossa obrigação, a evolução da situação. Mas temos aqui que deixar bem claro, e acredito que na Comissão Parlamentar de Inquérito teremos ocasião de deixar ainda mais claro o que são as responsabilidades de ambas as partes, qual é o papel de ambas as partes, qual é a autoridade, quais são os poderes que a lei confere ao Banco de Portugal e ao Governo nesta matéria. E gostaria de repetir aqui uma coisa que já tive a ocasião de dizer várias vezes, quando vim à Comissão Permanente do Parlamento no dia 7 de agosto: o Estado não é acionista do novo banco. O Estado não é acionista do novo banco. O novo banco é detido pelo Fundo de Resolução, que é uma instituição criada no âmbito das alterações que foram criadas até na legislação europeia, que, recordo, de acordo com a legislação europeia, haverá um Fundo de Resolução Europeu que vai integrar os fundos de resolução nacionais gradualmente. Este é um primeiro passo em que são criados fundos de resolução nacionais que virão depois a ser integrados no Fundo de Resolução Europeu. A dotação do Fundo de Resolução teve várias fontes: parte das contribuições que já tinham sido recebidas, parte de um empréstimo do Tesouro e parte de um empréstimo de um conjunto de instituições financeiras. O empréstimo do Tesouro tem uma maturidade máxima de 2 anos, é sempre possível o reembolso antecipado, aliás, o empréstimo é de 3 meses, renovável até 2 anos, e será ou com o produto da venda, ou com empréstimos das instituições bancárias, ou com contribuições, devolvido ao Estado dentro do prazo previsto. Portanto, o que estamos aqui a falar é uma situação de um empréstimo concedido. O Estado não é acionista do novo banco. Como acompanhamento da situação do Governo relativamente ao Grupo GES, Sr. Deputado, o Grupo Espírito Santo era um grupo privado, que tinha, inclusivamente, muitos negócios fora do território português. Naturalmente que o Governo acompanha esses desenvolvimentos, porque temos uma preocupação natural com as consequências que isso possa ter para a economia nacional, mas o Governo português cumpre escrupulosamente a lei, e a lei diz que, sobre matéria de entidades privadas que estejam em processo de insolvência, de liquidação, do que for, e estamos aqui a falar do grupo e não do banco, que tem o enquadramento específico, que já aqui desenvolvemos longamente várias vezes e que certamente iremos voltar a fazer em sede de comissão de inquérito, o resto do grupo, que não das atividades financeiras, é matéria a ser tratada no âmbito daquilo que a legislação prevê. Então, só isso, o Governo acompanha pelos impactos que possa ter sobre a economia nacional, mas respeita naturalmente a lei, como não poderia deixar de ser, e os processos correrão os termos conforme a lei prevê. Eu, em qualquer caso, referiria apenas, porque o Sr. Deputado diz que a venda é feita independentemente do valor que poderia vir a ganhar. Sr. Deputado, eu chamaria a atenção que os casos que tivemos em Portugal, em que se ficou à espera de vender o que quer que seja, à espera que ganhasse valor, até hoje está para demonstrar que essa espera cria valor. A regra tem sido sempre que perderam valor com essa espera. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da apresentação do requerimento, e acho que um bocadinho
complementando as respostas que a Sra. Ministra já aqui fez, concluir, e penso que não estar errada, que de facto havia uma contradição entre aquilo que o Dr. Vítor Bento achava que deveria ser a estratégia para o novo banco e aquilo que o Governo e o Banco de Portugal tinham decidido que era a estratégia, mais uma vez, a diferença entre uma valorização de médio prazo e uma venda tão rápido quanto possível, sendo que, se elas não fossem contraditórias, o então administrador Vítor Bento não achava que era necessário sair. Portanto, há uma contradição lógica entre a valorização de médio prazo e a venda tão rápido quanto possível. Mas, neste contexto da diferença entre opções, eu penso que ainda não foi clarificado se o então administrador Vítor Bento teve ou não teve uma palavra a dizer na escolha do Governo do processo de recapitalização do novo banco. Ou seja, a reunião que nós sabemos pela comunicação social ter existido entre o Governo e o administrador Vítor Bento existiu? Em que data é que existiu? Qual era a solução proposta pelo administrador Vítor Bento? Qual foi a solução que o Governo deu como resposta? Porque a informação que temos é que o Governo rejeitou a proposta do Dr. Vítor Bento. E se a rejeitou, e se sempre disse que rejeitava uma nacionalização pura e dura, quer dizer que a única alternativa que ficava era o Fundo de Resolução, como o conhecemos hoje. E isto leva-nos à segunda questão, que é quando é que o Governo decide o modelo. É óbvio que as decisões têm tempos, não são tomadas num dia, num minuto, mas têm um processo. Há um processo de tomada de decisões que envolve diversas entidades. E nós vamos começando a perceber que este processo de decisão, neste caso, teve os seus tempos. Houve alterações legislativas que foram feitas e foi porque se previa que pudesse vir a ser utilizado o Fundo de Resolução, senão não se fazia alteração legislativa. Entretanto, há reuniões com escritórios de advogados e, entretanto, há uma série de entidades que adivinham, na qual a Comissão Europeia e o Dr. Marques Mendes se incluem, adivinham aquilo que vai acontecer ao BES no futuro. Sendo que a única coisa que não está explicada é porque é que a CMVM não adivinha. Porquê é que a CMVM não adivinha? Porquê é que a CMVM não é informada quando todas estas entidades sabiam por antecipação de fonte não oficial, e isso em si já é um problema, porque isso é um problema que a Goldman Sachs saiba por antecipação que vai haver uma intervenção no banco e que vende as ações por antecipação. Isso é um problema. É um problema que haja comentadores na televisão que saibam por antecipação aquilo que o Banco de Portugal vai anunciar um dia seguinte. Isso também é um problema. Mas também é um problema que a única entidade que deveria saber por antecipação não saiba, oficialmente. E nós não conseguimos esclarecer isto. Estava a CMVM ou não envolvida no processo que tomou a decisão final, e também não sabemos em que dia é que foi tomada, mas mesmo que tenha sido na sexta-feira, temos indícios que não foi, mas mesmo que tenha sido na sexta-feira, como é que a CMVM não participa neste processo de tomada de decisão? Porque já sabia que esta ia ser a solução. Quanto mais não seja porque o Governo nunca ponderou outra coisa. E disse-o, segundo sabemos, ao administrador Vítor Bento. Esta sequência de eventos que não está clara. O segundo grupo de questões diz respeito à opção do Governo da venda o mais rápido possível, sendo que eu noto que entre as primeiras declarações do Sr. Primeiro-Ministro e as declarações mais recentes há uma diferença. Eu não sei se ela é só de forma ou também de conteúdo e intenção do Governo, mas há uma diferença e passámos da venda tão rápido quanto possível para, sem pressas, vamos lá ter calma e confirmar com a Sra. Ministra se a estratégia do Governo mudou ou se é a mesma. A Sra. Ministra diz que temos que vender tão rápido quanto possível, mas sem prejudicar o valor do banco ou as condições de competitividade da venda do banco. A questão que se coloca é se não for possível fazê-lo nos próximos 2 anos e se essas condições não estiverem criadas nos próximos 2 anos. Ou o banco não é vendido ou o banco é vendido sem estarem criadas as condições. Portanto, sem que seja maximizado o seu valor e sem que sejam garantidas as condições de mercado. E digo isto sendo que o Bloco de Esquerda apresentou uma alternativa a isto e nem achamos que a devolução deste banco aos privados que o destruíram pode ser uma solução viável. Mas o que é que acontece se em 2 anos não forem encontradas as condições? Ele é vendido sem condições ou vai-se adiando o problema, que é exatamente aquilo que a Sra. Ministra disse que não queria fazer? Ou será que estamos à espera que o mecanismo europeu se resolva rápido o suficiente para que sejam os bancos europeus a vir pôr dinheiro e resolver o problema por essa via e, portanto, pode ser que se resolva, vamos aguardando e a coisa avança rápido o suficiente para que venha dinheiro dos bancos europeus, salvando a posição do Estado. Porque o Estado não é acionista, mas é credor. E quando uma pessoa é credora, se o devedor não paga, a perda está lá. Portanto, não é por não ser acionista que o Estado não assuma uma perda. Assume uma perda porque é credor. É, neste momento, aliás, o grande credor. E neste sentido, a minha segunda pergunta é, se o banco for vendido com prejuízo e se a Caixa Geral de Depósitos tiver que pôr dinheiro no banco e se por isso descapitalizar e se for necessário recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos nesse contexto, de onde é que vem o dinheiro que recapitaliza a Caixa Geral de Depósitos? De onde é que vem o dinheiro que compensa a perda da Caixa Geral de Depósitos? Porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco público. Ou se o dinheiro que a Caixa Geral de Depósitos gastar a salvar o BES pudesse estar a ser alocado a crédito à economia ou a crédito a pequenas e médias empresas. Há ou não há uma deslocação de fundos, de princípios que são do internal e que vão para salvar o novo banco? E são ou não são estes fundos propriedade pública e dos contribuintes? Para não falar na própria contribuição do sistema bancário, que em si é também propriedade, tal como todos os nossos impostos, do Estado. Não nos pertencem a nós, pertencem ao Estado. Os impostos não pertencem à banca, pertencem ao Estado. Que é muito mais lato. A segunda questão, e já aqui foi mencionada, é se há algum plano, para já se prevê que o banco seja vendido pelos tais 4.9 mil milhões, tudo indica que não, se estão a ser estudadas potenciais perdas adicionais, nomeadamente correntes processos judiciais contra o banco. Há questões que estão a ser levantadas entre investidores institucionais e não institucionais, entre tratamento diferenciado, por exemplo, à Venezuela e a outros credores, entre estrangeiros e nacionais. Há um conjunto de questões que ainda estão por resolver e que podem agravar as perdas do banco. Para já não falar de não haver condições de mercado para o vender, porque isto também é uma possibilidade. Portanto, há aqui a possibilidade dos privados terem que entrar com dinheiro, e mesmo assumindo que entram, disto poder causar problemas sistémicos na banca e poder disseminar pelos vários bancos privados um problema que até agora estava centrado no BES. E a pergunta também é, se isto causar problemas aos privados, quem é que vai salvar os privados? Porque o fundo de resolução já foi usado para o BES. Se não está o Estado a esgotar os seus instrumentos e ao esgotar esses instrumentos criar mais um problema para o qual depois não tem instrumentos para gerir porque já o esgotou. E estas são questões que nós ainda não conseguimos ter resposta porque ninguém sabe qual é o valor do BES, do novo banco, se é que existe uma avaliação e também perguntar à Sra. Ministra como é que avalia estes riscos, tanto sistémicos de risco no sistema bancário, como na Caixa Geral de Depósitos, como de possíveis intervenções futuras com capitais públicos. E termino, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, começando pela sua pergunta, que tinha de facto já referido na intervenção inicial, mas que não era uma pergunta, e como eu não tive intervenção inicial, tenho a oportunidade de responder agora. Se a reunião aconteceu ou não, aconteceu, a pedido da administração do então BES, e eu recebi o Dr. Vítor Bento, o Dr. João Moreira Rato e o Dr. José Honório, como aliás recebo todos os presidentes e administradores de bancos que me pedem para ser recebidos. Entendo que faz parte da minha obrigação e do meu interesse enquanto Ministra das Finanças. De facto, ocorreu essa reunião no dia 30 de julho. A pergunta se rejeitámos a proposta do Dr. Vítor Bento. Eu queria esclarecer que o Dr. Vítor Bento não fez nenhuma proposta, nem participou na solução, e note, Sra. Deputada, a autoridade de resolução é o Banco de Portugal e é o Banco de Portugal que toma a decisão. Isto não é uma decisão que seja resultado de várias propostas ou de várias partes. A lei não confere à CMVM nenhum poder para participar nesta decisão, nem à administração dos bancos envolvidos, é a autoridade de resolução que toma a decisão. Em qualquer caso, o conteúdo dessa reunião que eu tive de facto com o Sr. Dr. Vítor Bento e os outros dois elementos do Conselho de Administração que o acompanhavam, Aquilo que eu fiz nessa reunião foi aquilo que, aliás, também tive a ocasião de fazer no Parlamento, quando cá vi no dia 7, foi explicar qual a alteração do enquadramento legal da intervenção em instituições financeiras, que distingue as intervenções que foram feitas antes de julho de 2013 e todas aquelas que foram, que venham a ser feitas depois de julho de 2013. E foi essa alteração de enquadramento legal que eu tive a ocasião de explicar ao Sr. Vítor Bento e aos restantes elementos do Conselho de Administração. E eu julgo até que o Sr. Governador também o referiu aqui hoje. A partir do momento em que se tomou a decisão de, em que se aprovou a diretiva de resolução bancária, que será transposta para a legislação portuguesa e que estará em vigor a partir do próximo ano, ficou decidido, como decisão política maior, de que não haveria envolvimento de dinheiro dos contribuintes no sistema financeiro e que teria de ser o sistema financeiro a criar os mecanismos para resolver no seu seio as necessidades de capital que viessem a não ser possível preencher com o normal mecanismo da capitalização privada. O que foi acordado é que as regras novas entrariam em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, mas no entretanto, e logo a partir de julho de 2013, seriam respeitadas as regras de auxílios de Estado que foram determinadas pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral de Concorrência, em julho de 2013. E essas regras dizem que a recapitalização com fundos públicos só é possível após aprovação de um plano de reestruturação por parte das autoridades europeias e que existe um outro mecanismo possível, que é o mecanismo de resolução ou a liquidação da instituição. E foi este enquadramento que eu expliquei que, como os senhores deputados sabem, em as intervenções que ocorreram anteriormente, primeiro houve a capitalização pública e depois é que foi preparado e submetido à Direção-Geral de Concorrência um plano de reestruturação com os chamados remédios relativos aos auxílios de Estado. Aquilo que veio acontecer com esta determinação de julho de 2013 é que o processo se inverte. Primeiro é preparado, apresentado, aprovado um plano de reestruturação e depois é que há a intervenção, eventualmente, com capitais públicos. Sendo certo que nesta circunstância também o bail-in, o burden sharing ou as perdas infligidas aos acionistas e credores subordinados são exatamente as mesmas. Nada difere entre uma recapitalização pública e uma resolução nesta matéria. Portanto, a solução passaria sempre e necessariamente por uma perda total dos acionistas e dos credores subordinados, quer fosse uma recapitalização, quer fosse uma resolução. Mas aquilo que uma recapitalização obrigaria era uma preparação, apresentação, discussão e aprovação de um plano de reestruturação. Ora, quando pensamos no cenário que se colocava ao Banco Espírito Santo, depois da apresentação dos resultados do primeiro semestre, facilmente se compreendia que um desfasamento temporal desta natureza até uma decisão seria muito pouco provável. Portanto, haveria sempre, e manteve-se até ao último minuto, a possibilidade de haver uma capitalização privada, que era naturalmente a melhor opção, que houvesse um reforço de capital por parte de acionistas privados, e aquilo que eu fiz nessa reunião foi explicar ao Sr. Vítor Bento e ao Dr. João Moreira Rato e ao Dr. José Honório que as regras de intervenção do Estado tinham mudado, porque muitas vezes as regras alteram-se e nem sempre as pessoas estão suficientemente alerta ou informadas dessa alteração. E foi este o conteúdo da reunião. Não houve nem uma proposta de modelo, nem uma decisão sobre o modelo, nem uma rejeição sobre o modelo, porque não cabia a nenhuma das partes naquela reunião tomar essa decisão. Foi apenas uma clarificação de quais eram as modalidades disponíveis nos termos da lei do enquadramento, o que é que poderia ser feito face a uma situação grave que nessa altura já se conhecia relativamente ao Banco Espírito Santo. E, portanto, quando é que o Governo decide o modelo? Nunca, senhora deputada, quem decide o modelo é o Banco de Portugal, face exatamente ao mesmo leque de circunstâncias e na impossibilidade de haver uma recapitalização com fundos privados. Portanto, quando se diz que a alteração legislativa se faz porque havia a possibilidade de resolução, naturalmente que a possibilidade de resolução está neste enquadramento jurídico e, mais uma vez, ela poderia ter sido feita sem aquela alteração. A alteração é uma mera clarificação que dá segurança jurídica adicional. O mecanismo de resolução tinha sido aprovado em atos anteriores, inclusivamente aqui neste Parlamento. Quanto à questão se a estratégia do Governo mudou, Sra. Deputada, nós frequentemente, acontece ao Sr. Primeiro-Ministro e também me acontece a mim, temos de vir a público a reiterar coisas que já dissemos porque fomos mal interpretados. E quando vimos esclarecer o que dissemos, depois dizem-nos que estamos a dizer coisas diferentes. Aquilo que o Governo sempre disse é que, e repito aqui, a questão da incerteza sobre o sistema financeiro nacional, que existirá até que haja uma venda e se saiba por que valor, até esse momento há incerteza naturalmente. E, portanto, a clarificação dessa incerteza é benéfica para o sistema financeiro português, naturalmente, é algo que devemos procurar e a venda deverá ser feita nas melhores condições possíveis e num prazo tão curto quanto possível. A questão é que quando se diz isto nestes termos, interpreta-se que é à pressa e nós temos de repetir, isto não significa à pressa, significa num prazo tão curto quanto possível. De facto, aquilo que está na decisão da Comissão é que existe um prazo de 2 anos para vender. Eu estou em crer que haverá condições para vender muito antes desse prazo. Tem havido, tanto quanto me é dado conhecimento, aliás até acho que têm saído notícias sobre isso, manifestações de interesse de várias instituições. Quando a Sra. Deputada pergunta se os bancos do sistema vão ou não suportar uma perda, no caso dela ocorrer, se a Caixa Geral de Depósitos pode ou não suportar uma perda, objetivamente pode, Sra. Deputada. A Caixa Geral de Depósitos é um banco do sistema que participa no sistema com as mesmas regras de todos os outros bancos. A Caixa Geral de Depósitos, como o BCP, como o BPI, como o Montepio, como o Banif, como todos os outros bancos, está sujeita por via do mecanismo de resolução a ter uma perda, assim como está sujeita a ter um ganho, depende do resultado da venda do novo banco. Portanto, esses riscos são partilhados por todo o sistema financeiro. A contribuição bancária, Sra. Deputada, em todo o caso, não é um imposto e não pode ser um imposto de acordo inclusivamente com as regras do Tratado, e esse assunto foi amplamente discutido, é uma contribuição com uma finalidade específica, não é, em termos jurídicos, um imposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar à segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, agora com respostas em conjunto. Partido Socialista, Sr. Deputado João Bacalhau.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se calhar percebi mal, mas disse que a reunião que teve com o Vítor Bento foi para lhe dar para clarificar o enquadramento jurídico. Foi, não sei se foi isto que a Sra. Ministra disse. É que se foi isso que a Sra. Ministra disse, temos aqui algo estranho, que é um administrador de um banco detido por um fundo de resolução público que é conduzido sem o acionista ou o responsável, quer a Sra. Ministra, quer o Governador, tenham cuidado de saber se esse administrador e essa administração estavam a par do enquadramento jurídico que regulava a atividade do banco. E se fizeram isso, há aqui alguma negligência, porque conduzir uma administração que aparentemente não está familiarizada com o enquadramento jurídico que se aplica ao banco que ela administra é um pouco bizarro. E bizarro é que os responsáveis máximos pelo Fundo de Resolução, que é o Governador do Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, não tenham cuidado de saber isto. Parece que reconduziram ao calhas. Quer dizer, penso que este é um dos objetivos quando se reconduz a administração, é preciso se ela tem condições para exercer o seu mandato, e dado que o Banco de Resolução está sujeito a um enquadramento legal, como bem aqui referiu a Sra. Ministra das Finanças, que é um pouco diferente do que era no passado, que isto não tenha sido uma prioridade dos responsáveis, quer do Banco de Portugal, quer do Ministério das Finanças. A Sra. Ministra tem insistido na tese de que o Estado não é acionista. O acionista é o Fundo de Resolução, mas o Fundo de Resolução é uma entidade pública e as responsabilidades do setor financeiro, eu não conheço uma figura do acionista que há de ser. Ou seja, um acionista ou é acionista porque já lá pôs o dinheiro, ou se há uma obrigação genérica, abstrata e não totalmente concretizada, desculpe, Sra. Ministra, não é acionista. Tem obrigações futuras, mas que não estão clarificadas, não há um prazo, não há montante, não há... A única coisa que sabemos é, a Ministra das Finanças pode obrigar o setor financeiro que participa neste fundo a fazer pagamentos especiais com uma única condição, que os pode levar a dizer não temos condições para pagar, é se tiverem em causa a solvência dessas instituições ou se ficarem abaixo dos níveis mínimos de capital. E como, havendo uma perda, isso sucederá, a Sra. Ministra das Finanças, que é quem cabe determinar o modo de pagamento, tem que informar o Parlamento Português como é que pretende fazer.
se a sua prioridade vai ser a salvaguarda do dinheiro dos contribuintes e, portanto, a sua prioridade vai ser exigir o pagamento imediato ou quanto mais rapidamente possível aos bancos, ou se a sua preocupação também é com a estabilidade do setor financeiro e, portanto, tem aqui dois valores que se contradizem. Para assegurar a estabilidade do setor financeiro não pode exigir tudo aos bancos imediatamente e, portanto, vai onerar os contribuintes. Eu acho que esta, que é um dilema que acontece com a senhora Ministra das Finanças e com qualquer outro Ministro das Finanças que tivesse que enfrentar uma medida de resolução, mas compreenderá que é uma informação com alguma relevância que eu penso que deve ser dada aos deputados, ou pelo menos deve tentar dá-la aos deputados e aos portugueses em geral. Porque não deixa de ser um pouco bizarro que uma medida que tem dois principais objetivos, que é separar o soberano dos bancos, como disse aqui a Sra. Ministra das Finanças, assegurar que não são os contribuintes que intervêm na banca, é o próprio setor, e o outro é a estabilidade do setor financeiro. Ora, não parece que nenhuma delas esteja assegurada. Não que a medida em abstrato não seja boa, porque em concreto hoje ela não está devidamente capitalizada e isso coloca um conjunto de problemas. Não é indiferente um banco fazer durante 30 anos pagamentos pontuais que não põem em causa a sua atividade nem a sua solvabilidade para um fundo e no fim desse processo, quando o fundo está recapitalizado, ele poder ser usado, ou esse fundo não ter dinheiro nenhum e os bancos hoje, que tiveram também processo de recapitalização, que têm problemas de rentabilidade, a economia, como sabemos, neste momento, o setor financeiro não é dos atrativos em Portugal. Portanto, a Ministra das Finanças, como responsável pelo setor, que também é, não é só o Governador, tem que ter alguma ideia dos riscos, de como é que isto poderá ser feito, de diferentes cenários, sobre a venda, por exemplo. Não pode ser indiferente para a Ministra das Finanças se o banco é vendido às postas, ou se é vendido como um todo, nem se é vendido a uma instituição que já opera em Portugal, ou se é vendido a uma nova instituição. Se o banco for vendido, por exemplo, ao BPI e ao Santander, que já têm carteiras de crédito significativas em Portugal, só pelo facto de serem esses bancos a comprar o BES ou o novo banco, isso implica necessariamente uma restrição de crédito. Porque esses bancos já têm créditos à economia portuguesa e não vão acumular todos. Há setores que vão ter que reduzir. Tudo isto é da maior importância e não é uma coisa que diga respeito ao Governador. A Sra. Ministra das Finanças também tem que responder perante isto. Faz-me a mim, acho que faz a toda a gente, alguma confusão que um regulador que supervisiona um setor esteja neste momento a fazer de vendedor e anda aí de porta em porta a dizer que há investidores ou não há, que fale, a vender o banco, quando tem um conflito de interesses nesta matéria. Eu penso que a Sra. Ministra das Finanças também tem que dar qual é o seu modelo preferido de venda. Prefere que o banco seja vendido como uma instituição única? Admite o cenário de vender o banco às postas? Qual é a sua prioridade? O que é que tem feito para garantir que é uma e não outra? Todas estas perguntas têm que ter respondidas pela Sra. Ministra.
Obrigado, Sr. Deputado. PSD, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, Sra. Ministra, duas notas prévias, antes de colocar uma questão concreta à Sra. Ministra. Em primeiro lugar, nós entendemos que, neste caso todo o BES, nós, para social-democrata, entendemos que, neste caso todo o BES, há muitas questões a esclarecer. Há muitas questões a esclarecer, quer sobre aquilo que se viveu desde 2008, sobre as alterações que ocorreram no modelo de supervisão e se existiram ou não existiram falhas, se existiram ou não existiram falhas de auditoria e quanto à solução proposta, há esclarecimentos que devem ser dados, nomeadamente analisando e estudando alternativas. E por isso nós demos o nosso voto favorável à Comissão de Inquérito e não, que ninguém fique com dúvidas que seremos incisivos no âmbito dessa Comissão de Inquérito. Porque o pior que pode acontecer para o prestígio do Parlamento é que algo fique por apurar ou que alguém tente esconder dentro ao Parlamento e aos portugueses alguns dos factos que ocorreram. Portanto, nós iremos participar. Mas não era esse o tema da Reunião 2. E também ficou claro que o tema da Reunião 2 era um não tema. Como era um não tema, cinco segundos depois da reunião começar, rapidamente a razão da substituição da administração é substituída por outras questões, que independentemente da sua pertinência, não estavam no âmbito, claro, do objeto desta reunião. Mas percebe-se, porque o tema em si da substituição da administração não era um tema. Aliás, a questão sobre isso que se podia colocar ao Governo era se o Governo e a Sra. Ministra das Finanças tinham alguma forma de obrigar a administração a ficar em funções contra a sua vontade. Era a única pergunta imediata. Ou se os ofendeu de tal modo que os teria levado a apresentar a sua demissão. Portanto, aquilo que nós estamos hoje confrontados é sobre as questões que estiveram em cima da mesa que poderiam ter levado à admissão do Dr. Vítor Bento. E aí, já repeti há pouco, o ideal seria que o próprio cá estivesse para expor essas razões, não está connosco. Mas nós podemos equacionar alternativas, visto que a administração, e bem para o interesse de todos, dos portugueses, aceitou ficar em funções após a entrada em vigor de um mecanismo de resolução. Eu penso que nós todos temos que estar reconhecidos porque permitiu a estabilidade naquele dia 4 de agosto, que sem dúvida alguma seria perniciosa se tivesse também que sofrer uma alteração da administração em tão curto espaço de tempo, mas é necessário equacionar alternativas que podíamos ter tido naquele momento. Se a nacionalização era uma alternativa, eu sei que há quem a defenda, muito bem, a nacionalização é sempre uma alternativa, não deu bons resultados recentemente, mas era uma alternativa. Era a liquidação, era outra, ou então esta que está criada. E esta que está criada, nomeadamente com o fundo de resolução, que teve sempre o ok favorável do Partido Socialista, quer nas instâncias europeias, quer nas instâncias nacionais. Mas parece que, novamente, como é muitas vezes, em termos teóricos. Porque depois, quando chega à sua aplicação no concreto, já não é boa solução. E aqui eu pergunto, se aquilo que quer previsto evitar, nomeadamente evitar o desmoronamento do sistema financeiro, se isso foi ou não foi alcançado. Segundo, se evitar o contágio à dívida soberana, se isso foi ou não foi alcançado, nomeadamente com o sucesso da colocação de dívida pública hoje, há 5 anos, a mínimos históricos. E por isso, só resta aqui fazer uma pergunta ao Governo. O Partido Socialista, sabemos, concordou em termos teóricos, mas parece que na prática discorda do fundo de resolução. E o Governo, que defendeu nas instâncias europeias este mecanismo, concorda ou não concorda com ele? Muito obrigado, Senhor.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito rapidamente e justamente na linha daquilo que tinha sido a minha intervenção na audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal, não pode restar uma única dúvida que evidentemente interessa a todos os partidos com assento parlamentar esclarecer e perceber o que é que aconteceu relativamente ao Grupo e ao Banco BES. E é precisamente por isso, e foi precisamente por isso que foi, em tempo próprio, aprovada por unanimidade a constituição da Comissão de Inquérito, na qual haverá tempo e haverá oportunidade e espaço próprio para se fazerem todas as perguntas relativamente aos protagonistas que aqui estiveram envolvidos. E retomo também a linha do que referi há pouco, no sentido de que é um dado adquirido e é uma evidência que perante um problema se impunha uma tomada de decisão. E no curto espaço de tempo que havia para tomar essa decisão, tendo sido conhecidas as contas do Banco Espírito Santo que apresentavam níveis de necessidade de capital absurdamente elevadas, um valor de 3.567 milhões de euros. Tendo em conta este montante e tendo em conta o esforço que se exigia no curto espaço de tempo que existia, estamos em crer, ao dia de hoje, que a solução que foi tomada por via da medida de resolução e com base na disponibilidade que havia para a utilizar, terá sido a decisão que melhor terá acautelado os vários interesses, seja dos depositantes, seja dos credores, seja da eliminação de um risco de contágio e de um risco sistémico, e seja também da proteção dos contribuintes e do interesse nacional. Talvez o Partido Comunista Português não tenha dúvidas, nós temos dúvidas que uma nacionalização, tendo em conta ainda o período ténue de recuperação e o período do qual acabamos de sair da assistência financeira, tivesse sido uma melhor solução e tivesse sido uma solução que neste momento a República Portuguesa tivesse sido arcabouço para a sustentar. E, portanto, perante uma liquidação que não nos parece que de maneira nenhuma calculasse melhor os interesses dos depositantes e dos credores, perante a hipótese de nacionalização, perante a hipótese de recapitalização com recurso a fundos públicos, esta quarta opção, que foi a opção do Banco de Portugal, naturalmente com um acordo também do governo português, terá sido aquela a que, dadas as condições e a informação que abruptamente foi apresentada aos olhos, quer do Banco de Portugal, quer do governo português, quer dos próprios portugueses, a sua não previsibilidade e a impossibilidade de ter conseguido ser antecipada, implicou que, de facto, esta tivesse sido a solução mais sensata e que, de facto, mereceu também o apoio do governo. É só.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes ainda de me dirigir à Sra. Ministra, a Sra. Deputada do CDS deve estar mal informada. O PCP foi, por acaso, o único partido que votou contra o artigo da nacionalização do BPN. Portanto, se nesta mesa algum partido acha que a nacionalização dos prejuízos, a socialização dos prejuízos e a manutenção dos benefícios nas mãos dos privados é errada e lesiva do interesse público, é o PCP, não foi o seu. Não foi o seu, que por acaso compactuou com essa nacionalização. Senhora Ministra, nós conhecemos a fixação e a adoração que a Senhora Ministra tem pelo conceito de banca privada. Aliás, foram várias as vezes que, quando surgiram dúvidas sobre, a saúde do grupo e do banco, foram várias as vezes que a Senhora Ministra aqui nos veio dizer que não tem nada que se preocupar com isso, nem o Parlamento, nem o Ministério, porque é um banco privado, porque é um grupo privado. E, portanto, dentro dos privados eles fazem o que quiserem, porque o Estado não tem nada a ver com isso. Foram várias as vezes que a Senhora Ministra usou esta resposta para se descartar de eventuais responsabilidades ou, para pior, para esconder os problemas que estavam a surgir no banco. Ou das duas uma, a Senhora Ministra confessa a completa incapacidade que o Governo tem de conhecer os problemas que está a sofrer o sistema financeiro, ou então admite que sabia e tentou acalmar os mercados em detrimento do interesse público. São ambas graves, Senhora Ministra, no nosso entendimento. Mas compreende-se a confusão, é que de facto este Governo nunca sabe muito bem a que serviço é que está, se dos interesses privados ou do interesse público, e da nossa parte nós entendemos muito claramente que em muitas das matérias coloca interesses privados acima do interesse público. Mas, Senhora Ministra, essa confusão, apesar de compreensível, dada essa fixação que o Governo tem e essa adoração pelas experiências do capital privado, este banco é público, Senhora Ministra. A questão é que este banco já não é privado e, portanto, o Governo tem que assumir as responsabilidades, porque o Fundo de Resolução, apesar de ser constituído em parte por uma contribuição que vem da banca, não dá a quem paga essa contribuição nenhum poder e, portanto, quem manda no banco. E a Senhora Ministra vem-nos aqui dizer que ninguém manda no banco. O Banco de Portugal acabou de nos dizer que não manda no banco. A Senhora Ministra vem-nos dizer que não manda no banco. E, portanto, tudo o que venha a acontecer a este banco é obra do acaso. O Governo não tem nenhuma responsabilidade. Senhora Ministra, pergunte-lhe ainda, nós sabemos que pertence à escola ideológica, uma velha escola ideológica que acha que o poder político deve ser liquidado para ser substituído pelo poder económico dos monopólios. Sabemos que é essa a sua opção ideológica. Mas, Senhora Ministra, o que a leva a cristalizar em torno do dogma da venda? Tem que ser vendido a todo o custo. Tem que ser vendido. Este banco tem que ser vendido, independentemente de se vir aprovar ou não. Porque nunca ponderou essa solução, de que a venda não seja a melhor solução, não seja a melhor hipótese, quer do ponto de vista contabilístico, quer do ponto de vista político e económico para o nosso país. E, Sr. Presidente, se me permitir, vou passar a palavra ao meu camarada Bruno Dias, Sr. Deputado Bruno Dias, para também usar
a palavra, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, eu vou colocar-lhe uma questão que também coloquei há pouco ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que tem a ver com o âmbito e o mandato do Conselho de Administração do novo banco, relativamente a um caso até muito concreto, que é um caso que resulta de um processo relacionado com uma coisa, uma minudência deste processo, uma coisa perfeitamente lateral, chamada PT, que é uma das maiores empresas do nosso país e que é uma das alavancas estratégicas da nossa economia. O novo banco herdou um pouco mais de 10% do capital da PT e há uma decisão que nós considerávamos desastrosa há cerca de um ano, quando se começou a desenhar, e que foi piorando com o tempo até se tornar uma calamidade do ponto de vista económico e estratégico para o país. O senhor governador do Banco de Portugal diz que não faz micromanagement. Portanto, considera-se no Banco de Portugal que assuntos como este, sobre o futuro da PT e as decisões que a este nível se tomam no novo banco, e por essa via da tutela de Vossa Excelência do Banco de Portugal, é um assunto de micromanagement. Nós consideramos que isto não está ao nível da compra da Economato. E como isto não está ao nível da compra da Economato para o novo banco, nós perguntamos-lhe se uma decisão como esta, com as implicações, com os impactos, eu já nem digo para a vida daquelas dezenas de milhares de pessoas que trabalham na PT, já nem digo para a PT Inovação e para o trabalho de investigação e desenvolvimento tecnológico que se faz no país, já nem digo para a nossa economia e com tudo aquilo que tem a ver com este setor estratégico, digo até para essa coisa sacrossanta, que é a quantificação do valor dos ativos do novo banco. Se esquecermos a economia, que pode ficar a arder, que pois mesmo não faz diferença nenhuma, mesmo na questão concreta do mandato que está atribuído na gestão do novo banco e dos seus ativos, seguramente uma das decisões mais impactantes e com maiores consequências que a administração de Vítor Bento tomou naquele pouco tempo que lá teve sentada, foi esta. Termino, Sr. Presidente, foi esta. Foi dar aval ao voto favorável na Assembleia Geral da PT, que aconteceu há um mês. E eu pergunto-lhe, a senhora não soube de nada? Não houve um SMS desses que está a receber agora? Não houve nenhum que lhe tenha chegado a dizer que ia acontecer isto? Eu pergunto-lhe,
obrigado,
o Governo está cego, surdo e mudo perante este caso? Ou nomeou um cego para conduzir um autocarro com a alegação que ele ouve muitíssimo bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, voltando a uma questão que já lhe tinha colocado sobre a reunião com a administração de Vítor Bento, há uma coisa que ainda não consigo compreender, mas de certo conseguirá explicar-me, que é, parece-me estranho que a administração de Vítor Bento tenha pedido uma reunião à Ministra das Finanças para que a Ministra das Finanças lhe explicasse a nova legislação. Alguma coisa a administração de Vítor Bento haveria de querer do Ministério, porque senão pedia uma reunião, porque não ia espontaneamente pedir uma reunião pedindo explicações sobre o enquadramento legal, sendo que eu também acho estranho que Vítor Bento, pelo papel que desempenhava antes de entrar no BES, no sistema financeiro e bancário, que Moreira Rato, pelo papel que desempenhava como Presidente do IGCP, não tivessem, mal seria se não tivessem conhecimento do enquadramento legal em vigor. Mal seria. Portanto, qual foi o motivo desta reunião e se foram ou não foram discutidas soluções práticas para o BES? Porque é isso que parece fazer sentido. E qual era a proposta feita por Vítor Bento? Porque uma reunião que é toda... Bom, não parece razoável. Não parece razoável, digo-lhe honestamente. Da mesma forma que não parece razoável que o Governo e o Banco de Portugal não estivessem já a pôr a hipótese de usar o fundo de resolução, mas por cautela, o Banco de Portugal decidisse impor uma alteração legislativa à pressa e, se possível em segredo e não falando muito aos restantes ministros, só por cautela. Não se estava a pensar fazer nada. Ninguém tinha posto a hipótese ao fundo de resolução, só foi decidido sexta-feira. Mas por cautela altera-se a legislação na quinta, e rápido, e em segredo, a pedido do Banco de Portugal. Também é estranho, Sra. Ministra. É estranho, para já, que o próprio Governo aceite uma alteração legislativa sem enquadramento e sem justificação, e que a aceite fazer em segredo sem uma justificação. Então porquê é que foi em segredo? Se era uma coisa à cautela, se era uma coisa de rotina, porquê é que não se falou nisso? Não é plausível que haja uma decisão que é tomada na sexta-feira e que na quinta-feira, ou seja, oficialmente, segundo a versão oficial, oficialmente decidida na sexta-feira, que na quinta-feira não houvesse uma série de instituições que estivessem mais do que a par, e porque estas decisões são preparadas com antecipação como devem ser. Acho estranho. E daí a minha estranheza, mais uma vez, que o regulador do mercado imobiliário não soubesse isto e não tenha conseguido antecipar e evitar o descalabro, que depois refletiu também no novo banco e na própria imagem do banco. A segunda questão que lhe deixo, e folgue em saber pela primeira vez, uma coisa é nós discutirmos se a alternativa apresentada pelo Governo era ou não é uma boa alternativa. Outra coisa é o Governo dizer que ela não tem custos para contribuintes. É que se era ou não era uma boa alternativa é uma discussão montante. Mas o que é diferente do Governo apresentá-la como dizendo que não tem custos para contribuintes? E hoje a Senhora Ministra já admitiu que pode haver uma perda para a Caixa Geral de Depósitos. E a diferença entre a Caixa Geral de Depósitos e todos os outros bancos que a Senhora Ministra referiu é que a Caixa Geral de Depósitos é pública. Quem faz a capitalização do Montepio, do BCP, seja lá de quem for, são os privados. Se houver capacidade para isso, porque isso também não é garantido, se houver capacidade para isso, mas quem faz a capitalização da CGD é o Estado, são os nossos impostos. Portanto, sim, se for preciso fazer uma capitalização, uma recapitalização, se houver uma perda para a CGD, há um custo para os contribuintes. A medida que foi apresentada pelo Governo como não tendo um tusto de dinheiro dos contribuintes, vai ter sim dinheiro dos contribuintes. Da forma como foi apresentada foi errada e não refletia realmente aquilo que se estava a passar, independentemente do modelo ser bom ou mau. E isto é a última questão que lhe coloco, que é se o modelo é bom ou mau. Será que, e esta questão já foi aqui posta, o sistema bancário e o sistema económico português têm capacidade para lidar com as consequências deste modelo e desta escolha deste modelo nesta altura? Porque é verdade, um modelo que separa riscos, que atribui ao sistema financeiro os riscos de uma falência sistémica de um banco, é um modelo que ninguém pode criticar, é um modelo que em teoria é bom. A questão é se ele é implementado sem estar completamente capitalizado, sem estar pronto, numa economia cujo crescimento que está a ser revisto em baixa, e hoje as notícias dizem isso mesmo, os indicadores da OCDE, pelo quinto mês consecutivo, uma economia que está muito frágil, que tem muito poucas condições de crescimento, que precisa muito de crédito, que precisa muito de injeção de liquidez, será que esta economia se pode dar ao luxo de ter um mecanismo de resolução que, por ser implementado antes do tempo, ele foi feito, mas ele foi feito para ser usado daqui a 5 anos, ele não foi feito para ser usado hoje, não foi feito. Quais são as consequências do mecanismo que é usado antes do tempo? E será que ele não põe em causa a própria solidez do restante sistema bancário? Será que os bancos estão provisionados para aquilo que podem perder através deste mecanismo? Será que se está a estudar o impacto sistémico que uma venda mal feita, não mal feita ou não, a possível, que se prevê que seja má, será que estão a ser estudados os impactos no sistema bancário? Isto são questões que importa e que acho que os portugueses ficavam mais descansados se soubessem que o Governo está a tratar ou a ponderar. Não é só chegar aqui e dizer, como o Sr. Governador do Banco de Portugal disse hoje, quando perguntávamos sobre se há ou não há fuga de depósitos, a estabilidade está garantida. Porque frases destas serviam há meses atrás, não servem hoje, porque nós já sabemos que essas frases acabam por ter consequências muito diferentes daquilo que foi garantido pelo Governo, também ao nível dos custos das potenciais ou da solução que foi encontrada. Termino.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para uma intervenção final nesta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, porque tenho dificuldade a identificar questões que tenham de facto a ver com o âmbito definido para esta audição e, portanto, a minha resposta será breve, sendo certo que teremos oportunidade de nos voltar a encontrar. Eu diria apenas, e numa resposta conjunta, relativamente à medida de resolução, à questão dos custos para os contribuintes, portanto, eu, se bem percebi, nós devíamos ter adotado uma medida que imediatamente colocasse os custos nos contribuintes, em vez de ter uma medida que, com muitos se's, como a senhora própria deputada Mariana Mortágua colocou, se acontecer isto, se acontecer aquilo, se acontecer mais não sei o quê, se então uma parte pode vir para os contribuintes, a alternativa seria passar já tudo para os contribuintes e não esse risco de se numa sequência de acontecimentos. Quanto à questão da Caixa Geral de Depósitos poder ter algum impacto, Sra. Deputada, é o preço de ter um banco público. O Estado é um acionista de um banco, tal como os acionistas privados, e, portanto, encontrar-se-á na posição de ter os mesmos impactos que os acionistas dos restantes bancos, faz parte das regras e do enquadramento. Quanto à questão de se o sistema bancário português tem capacidade para suportar estes custos, Sra. Deputada, teremos tempo, certamente, em sede de comissão de inquérito, de olhar com mais atenção para esta matéria, mas toda esta discussão parece partir de um ponto que a alternativa era o problema não existir. Ora, essa alternativa é que não existe. O problema estava lá, o problema tinha de ser resolvido, portanto, qualquer discussão que faça sentido tem de ser entre esta solução e uma solução alternativa. Não podemos continuar eternamente a pretender discutir o problema dos inconvenientes desta solução, sem dizer então que outra solução é que poderia ser colocada em cima da mesa. Portanto, a questão de se evitou ou não o desmoronamento do sistema financeira, a perturbação do mercado de dívida pública, de facto, a resolução com os riscos que comporta, sendo uma medida que não é ideal e que só se aplica quando de facto não há alternativas melhores que possam ser aplicadas, a verdade é que se conseguiu que a reação do mercado, a percepção relativamente aos outros bancos fosse, apesar de alguma perturbação, muito mitigada, o que indica que o mercado percebeu que se tratava aqui de uma questão idiossincrática e que não estava em causa a questão da solvabilidade e da sustentabilidade ou da robustez de todo o sistema financeiro, e também o facto de não ter perturbado a dívida pública significa que o mercado percebeu que, apesar dos riscos, esta é a solução que melhor salvaguarda as contas públicas. Se assim não fosse, nós teríamos tido certamente um impacto muito negativo em termos daquilo que é a dívida pública. E só para a questão de que o banco é público, o banco é privado, se o Estado é acionista, quem é acionista? O Estado é credor do Fundo de Resolução, não é acionista do novo banco. É credor do Fundo de Resolução até que o Fundo de Resolução devolva os 3.900 milhões que foram emprestados. É credor e não acionista. O Fundo de Resolução é alimentado pelas instituições financeiras que constituem o sistema português, através de contribuições regulares ou contribuições extraordinárias, mas que também pode ser alimentado por empréstimos, como aliás ocorreu um empréstimo de cerca de 700 milhões de euros, agora não me lembro exatamente do valor, de 700 milhões de euros, que constituiu parte dos fundos necessários para esta recapitalização. E, portanto, o sistema financeiro, se entender que é demasiado oneroso partir de imediato para contribuições, pode fazer como que um adiantamento de contribuições futuras por via de empréstimos, que irá substituindo ao longo do tempo, e isso é um processo que se resolve dentro do sistema. Não tem de ficar o Tesouro eternamente credor, e haverá várias soluções, mas, como digo, teremos certamente tempo para discutir esta matéria em sede própria. Relativamente a quem manda no banco, o banco tem um acionista que é o Fundo de Resolução, todo o processo é liderado pelo Banco de Portugal, que atribui um mandato à administração, o Governo acompanha. Eu não irei responder em detalhe às questões colocadas pelo senhor deputado do PCP, o senhor deputado Miguel Tiago, porque entendo que os termos em que se dirigiu não são próprios, falando de obsessão, enfim, teríamos muito a falar de obsessão, se, ou adoração, ou o que quer que seja, porque estamos aqui, o senhor deputado quis colocar aqui a questão em termos ideológicos, e a questão que estamos aqui a discutir é, ou deveria ser, apenas a questão do mandato ou das razões da saída e da substituição das administrações. Mas sempre lhe digo uma coisa, senhor deputado, não cristalizamos o dogma da venda, mas a venda é uma modalidade que decorre obrigatoriamente do enquadramento legal, não é um dogma, é uma questão de legalidade. Dogma é achar que os bancos não podem ser privados, senhor deputado. Isso sim é que é um dogma, porque nós entendemos que os bancos podem ser privados e podem ser públicos, portanto não temos dogma nessa matéria. A questão da venda é uma obrigação legal que decorre do enquadramento de resolução. E, como digo, senhor Presidente, relativamente à matéria desta comissão de inquérito, desta COFAP, eu de facto não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Está concluída a audição de hoje. Voltaremos a ter a Sra. Ministra connosco dentro de poucos dias, em matéria orçamental, certamente. Quanto aos restantes pontos de agenda, houve aqui um acordo entre bancadas que, dado que estamos em reunião desde as 9 horas, todos eles podem ser transferidos para uma próxima reunião, nenhum deles tem prazos limite, pelo que estão encerrados os trabalhos por hoje.